Após anos fazendo esse trabalho, lançando, né, daqui de Sorocaba, lançando para o Japão, para o mundo, e a gente decidiu pegar um avião e ir lá e passar um tempo lá para conhecer as pessoas olho no olho, para aproximar as pessoas e ver. E cara, foi incrível você chegar lá, literalmente do outro lado do mundo, e ver esse impacto que o trabalho aqui está sendo feito, lançando, utilizando a fórmula, lançando, e o cara lá no Japão, essa transformação que ele está tendo.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto faixas pretas do mercado de lançamentos, que são lançamentos digitais. O que é um faixa preta, meu Deus? Faixa preta é aquele que fez no ano anterior 2 milhões de reais ou mais. E hoje eu estou aqui com um casal de convidados, dois convidados, a Patrícia e o Lucas, que são faixas pretas também. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Lucas?
Tudo ótimo, Eric.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta.
Muito obrigado, é um
Obrigada.
prazer estar aqui participando hoje com você.
Total. E antes de começar, como reza a tradição do podcast Faixa Preta, eu preciso fazer a dada pergunta. No ano passado, vocês faturaram mais de 2 milhões de reais com lançamentos?
Sim, fizemos.
Logo, eu pergunto isso para a gente. É o podcast Faixa Preta, então eu pergunto isso para que as pessoas saibam, tenham um pouco de noção. E eu sei que vocês fizeram esses 2 milhões no ramo de consórcio, a gente vai chegar lá, mas antes eu queria fazer aquela pergunta que eu sempre tenho vontade de fazer: como é que vocês me conheceram? Como é que a Patrícia e o Lucas foram se deparar com o Érico Rocha?
Vamos lá, era 2016, tá? Eu e a Paty já estávamos juntos há 2 anos, o que é juntos, até para as pessoas saberem. Nós somos sócios hoje, mas nós também, oficialmente, nós somos namorados, tá? Nós não casamos ainda, tá? Mas a gente já mora junto, para as pessoas acham que a gente é casado, oficialmente namorados. E a
Eu quero
gente.
saber se rola uma pressão da audiência.
Ó, mas eu vou falar uma coisa, embora não use aliança, deixa eu mostrar uma coisa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma
Ah,
tatuagem no meu braço aqui, vê se vocês conseguem reconhecer aqui quem que é.
eu consigo. Ó, te dou uma dica. Tomara que esse relacionamento dê certo.
Já deu, já deu.
Já deu. É isso que é comprometimento. É isso que é jogar um chapéu do outro lado da tatuagem. Mas então,
Então,
vocês na época. Continua a história. Eu acho que é
daí a gente
interessante.
estava juntos há 2 anos, tá? E eu trabalhava em agência de publicidade. Agência de publicidade tradicional, que faz rádio, TV, revista, jornal. E eu fiz faculdade na área de comunicação, sempre trilhei o caminho da área de comunicação. E o que acontece? Nesse momento, até falando em faculdade, acho que é legal uma coisa comentar. Eu vim de uma família simples, tá, Érico? Quando a gente fala simples, o que que é o simples, né? Meus pais não tiveram uma profissão formada, eles não fizeram uma faculdade, tá? E eu cresci com os meus pais separados a maior parte da minha vida, tá? Divorciados. Então, mas o que que foi a instrução, né, dos meus pais sempre? Estuda, né, para você mudar a sua vida, que é o que a gente sempre ouve, né? Faz faculdade, vai lá, estuda e muda a sua vida. E essa era a instrução que eu recebi deles, mesmo separados nos desafios dele, eu sempre recebi essa instrução deles, tá? E daí o que acontece? Só para você ter uma ideia, até os 23 anos de idade, eu morava no fundo da casa dos meus avós, dividindo um quarto com a minha mãe. Então a gente veio ali de um pouco de um perrengue, vamos falar assim, né? Até o momento que a gente conheceu
Qual
você.
cidade?
Sorocaba.
Interior de São Paulo.
Interior de São Paulo.
É.
E daí, né, no meio desses desafios, sempre, faz faculdade, estuda, né? E eu sempre escola pública. E eu tinha o sonho de fazer faculdade. E o que acontece? Só que faculdade era um sonho, eu sempre tive uma clara certeza, Érico, que era uma situação que eu vivia naquele momento, mas que eu iria modificar ela. Que aquilo era um momento da minha vida, mas não era a minha vida. Tá? E daí o que acontece? Até para compartilhar, eu sou faixa preta de Kung Fu também. Tá? Eu trago muitos ensinamentos da arte marcial para a minha vida, né?
Qual
Disciplina.
área? Qual Kung Fu?
Kung Fu Garra de Águia.
Ah, garra de águia, tá bom.
E daí eu
Como
lembro
se eu
que.
soubesse quantos existem, mas eu tenho visto. Mas eu vi alguns vídeos e eu me interesso por artes marciais. Tem o Shaolin, tem, enfim, tem vários, né?
Exato.
Então tá bom.
E daí, saindo do treino do Kung Fu, eu passava em frente a uma faculdade para pegar o ônibus. E eu falava assim, eu vou estudar aqui. E naquela época, eu não sabia o valor da faculdade, nem absolutamente nada, nem o que carreira que eu ia seguir. Mas enfim, para resumir a história, era um valor, depois da faculdade, era um valor do tipo R$1.000 por mês. Só que era um valor completamente inatingível, né? Para minha família, naquele momento, era um valor completamente fora da curva. E o que aconteceu? Eu consegui um estágio e eu troquei em bolsa pela faculdade. Então, naquela época, estágio era 8 horas e eu iniciei a minha carreira assim, fazendo estágio, trocando pela faculdade. E aos poucos eu fui evoluindo profissionalmente, fui efetivado, fui promovido e iniciei nessa carreira na área de publicidade. Foi nesse momento da minha vida, em 2016, eu estava trabalhando em agência de publicidade, que eu conheci o Fórmula. Então, as pessoas falavam assim, poxa, Lucas, quem conhecia eu, né? Que carreira que você preencheu, né? Poxa, das dificuldades que você saiu da infância, você está aqui hoje profissionalmente, seguindo a sua carreira. E sim, eu era muito grato por tudo aquilo que aconteceu, só que tinha uma coisa muito clara, Eric, que era, eu percorri um grande caminho até aqui, porém, ainda é pequeno perto do caminho que eu vou percorrer. E foi nesse momento da nossa vida que eu conheci o Fórmula. E acho que a Paty pode também compartilhar a história dela, um pouco dela, e como que a gente foi ali nos nossos primeiros lançamentos e como que a gente chegou nesse produto diferente aí que a gente vai contar.
Então, o que acontece? A gente tava namorando, mas a gente já morava juntos, e a gente tava buscando alguma coisa que a gente pudesse trabalhar juntos. Foi aí que a gente começou a te conhecer. A gente tava buscando alguma coisa que a gente pudesse empreender juntos. Eu também venho de uma família simples, meu pai sempre trabalhou no Japão a vida toda, ele ia para o Japão para guardar dinheiro, para voltar para cá e tudo mais, e a minha vida toda foi assim. E eu tenho 3 irmãos, e a gente estava, né, nesse momento, a gente estava nessa busca de encontrar alguma coisa que a gente pudesse trabalhar juntos. Eu também sou formado na área de comunicação, também fiz publicidade, e a gente começou a buscar ali dentro do marketing digital alguma coisa que a gente pudesse fazer, porque a gente tinha 2 objetivos. O primeiro era poder empreender alguma coisa que trouxesse prosperidade pra gente, que a gente pudesse fazer juntos e que pudesse dar liberdade pra gente, no sentido, a gente queria viajar, essa que era a ideia, a gente queria conseguir a nossa liberdade de criar um negócio que a gente pudesse viajar, por isso que o marketing digital fazia muito sentido, né? E como a gente já vinha da área de comunicação, a gente estava ali, tateando, buscando alguma coisa que fizesse sentido aí dentro dessa área. Foi aí que a gente começou a fazer o Fórmula, começou a aprender. Só que quando a gente começou a fazer o Fórmula, mudou, assim, abriu um outro mundo pra gente. Porque a gente não tinha nem noção dessa questão de infoproduto. Não era uma coisa presente pra gente, a gente não fazia ideia. E aí, quando a gente começou a fazer o Fórmula, a gente falou, puxa, a gente precisa achar alguém pra gente lançar. A gente pensou nesse primeiro momento de encontrar alguém que tinha alguma expertise que a gente pudesse lançar. E é isso que a gente faz, inclusive, até hoje. A gente, na verdade, nós não somos o front ali do lançamento. Nesse lançamento que a gente vai falar do consórcio, inclusive, é o meu irmão que não somos nós. Eu apareço em alguns momentos junto com ele, faço algumas lives junto com ele, alguns vídeos, alguma coisa, mas não, é ele ali o expert disso. Mas a gente não começou com esse lançamento do consórcio, né? A gente começou... Pode falar.
Não, pode falar. Vocês começaram?
A gente começou a assistir o Fórmula e abriu essa questão do infoproduto. A gente falou, puxa, isso é incrível, vamos achar alguém, né? Vamos pensar em alguém próximo que a gente possa... que tenha, né, esse perfil, né, pra gente lançar.
Que legal. Então, quando vocês entraram pro Fórmula, quando vocês decidiram vir essa possibilidade, vocês não sabiam necessariamente o que vocês iam lançar.
Não.
E isso é muito comum, isso é mais comum do que se parece. Inclusive, as pessoas que acham que sabem que vão lançar tendem a mudar de ideia, porque abre a cabeça, vê umas paradas muito loucas, é aquela coisa que você começa a ver o que você não via antes, isso te abre possibilidades. E como é que veio a ideia de lançar o seu irmão?
Então,
foi óbvio, assim? Foi, uau, meu irmão, pá.
Não, na verdade não. Na verdade não foi o nosso primeiro lançamento. Ele não foi o nosso primeiro lançamento.
Qual foi o primeiro lançamento?
O primeiro lançamento a gente lançou um maratonista profissional para ensinar corrida de rua.
E como é que foi?
Foi assim, a gente estava assistindo ali o Fórmula, estava entendendo a coisa, a gente queria colocar em prática, a gente queria muito que já colocar a coisa para acontecer. E eu conhecia esse maratonista, ele é da minha cidade, e eu já conhecia ele há muito tempo, já conhecia ele, a gente lembrou dele, falou, puxa, acho que ele seria uma pessoa legal, porque ele tem autoridade no assunto, ele realmente sabe daquilo. Eu estava na época aprendendo a correr, estava também correndo, então eu sabia que existe técnica, existe um monte de coisas que podem ser ensinadas. E a gente falou, puxa, vamos mandar mensagem para ele, vamos falar com ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele, ele morava nos Estados Unidos na época e mora até hoje. E eu mandei a mensagem para saber se ele viria pro Brasil, como é que tava, né, essa questão. Aí ele respondeu bem rápido, assim, falou, olha, eu tô indo pro Brasil, tipo, semana que vem, eu não lembro exatamente a data, mas ele tava para vir para cá. Ele falou, puxa, ótimo, então quando você chegar aqui, eu quero conversar com você. Aí nessa...
E daí nessa, a gente envolveu mais uma pessoa.
Sim.
No lançamento, Eric. Que era o patrocinador dele. Era uma pessoa que a Paty conhecia, que já tinha prestado serviços na área de comunicação.
Sim, sim.
Que é um cara apaixonado por corrida, gostava muito de correr. E é um cara muito 10, muito aberto para ideias novas. Ele era vice-presidente de uma multinacional. E a gente chegou para ele, a Paty, na verdade, eu não conhecia ele, a Paty mandou uma mensagem para ele pedindo para marcar uma reunião com ele para falar sobre um projeto novo.
Que
seria o lançamento da corrida.
Aí a gente
uma pergunta que muita gente, imagino que vocês acabaram lançando ele, mas uma pergunta que muita gente me pergunta, eu vou perguntar para vocês. Muita gente fala, sério, como é que eu vou convencer alguém para eu lançar se eu nunca lancei? Porque nesse caso, pelo que a gente está vendo no histórico, vocês ainda não tinham lançado.
Primeira vez.
Como é que vocês convenceram um campeão mundial de maratona a lançar ele se vocês mesmos nunca tinham lançado?
Pode contar, Lucas.
Foi incrível, assim, a Paty conhecia ele, tá? Mas outros projetos, então não tinha uma relação tão próxima assim com ele, mandou a mensagem e assim, é ali acreditar e fazer a coisa acontecer, né? Mandar mensagem e vamos ver o que ele vai falar. E ele convidou a gente, Érico, pra ir na casa dele. E a gente foi lá na casa dele apresentar a ideia do lançamento sem nunca ter feito um lançamento.
Sim. É que a gente, só acrescentando, eu tinha prestado um serviço para ele um tempo atrás de um site de corrida, de fazer um site de corrida. Então a gente já tinha meio que, ele tinha essa ideia de fazer alguma coisa meio que na área de corrida, mas não tinha nada a ver com o produto.
Daí a gente chegou lá na casa dele, era um condomínio, tá? A gente entrou naquela época lá num Fiesta 1.0, tá? Daquela época que a gente comprou com um consórcio, que a gente já vai contar mais sobre isso. E a gente entrou naquele condomínio lá, gigante, entramos lá e fizeram uma apresentação de 4 telas, Érico. 4 telas, fundo branco, falando a real pra ele. Olha, fizemos um curso, temos a ideia de fazer esse projeto, acreditamos que pode dar muito certo. Nós nunca fizemos, mas nós fazemos a coisa acontecer, tudo que a gente faz, né? E a gente tem...
Vocês confiam em vocês, basicamente.
Sim, exatamente.
Exatamente.
Sim.
E a gente falou, a gente tem esse projeto, a ideia é ele, o expert, aparecer, porque ele tem autoridade, conhecimento no assunto, a gente trabalhar, lançar o projeto, e você vai fazer o seguinte, a gente quer um investimento em mídia para a gente dar um gás ali no nosso lançamento. A gente propôs isso para ele.
E você ainda me paga para fazer.
Não, a gente...
Não, você investe.
Investe, não, ele não pagava nada pra gente. A gente entrava totalmente no risco.
E ele colocava o investimento também. Ele investia.
O investimento exatamente. Em mídia, exato. Era pra
claro,
ele.
Claro. E aí, como é que... O que rolou no final dessa história?
Daí a gente fez, pra fechar essa história, esse primeiro lançamento. Érico, eu lembro até hoje, primeiro dia de vendas, tá? A gente abriu as vendas às 8 da manhã. E tinha o vídeo, né? O vídeo explicativo, o vídeo de vendas que você ensina. E ele tinha em torno de 20 minutos. E eu lembro que às 8h04 nós tivemos a primeira venda. Às 8h06 nós tivemos a segunda venda. Ou seja, as pessoas estavam comprando antes
sem
de assistir
ver.
O vídeo. Por quê? Porque foi construído antes, né? Que é isso que a gente aprende, a construir todo o processo antes também, né?
Que massa, cara.
E isso marcou demais, eu não acreditava. Eu entrei lá no gate de pagamentos para ver o que... Eu achei que a gente estava dando um golpe, porque de onde estão vindo essas pessoas? Olha que louco, né? Quem compra, né, normalmente tem uma descoberta. Eu achei que alguém estava comprando, o que era que está acontecendo? E não, as pessoas estavam comprando, cara. E comprando, e comprando, e comprando. 8,4, 8,6 e começou a coisa e não parou mais.
E a gente, só acrescentando, a gente foi logo para fazer um lançamento interno. A gente tinha feito o CPL, 1, 2, 3, tudo... Tudo bonitinho ali, então a galera tava realmente comprando porque tinha acompanhado toda a jornada ali.
Que massa, que massa.
E daí, para resumir esse lançamento, o investimento que esse investidor fez, até para falar para as pessoas, né, quanto foi esse Shark Tank que eles pegaram, né? Esse investimento foi de R$4.000.
Ele botou R$4.000. E vocês lembram quanto voltaram nesse lançamento?
Com certeza. A gente fez R$96.000 nesse primeiro lançamento.
Uau, que massa. Quase um 6 em 7. Pena que a gente não tem troféu para quase 6 em 7. Só tem troféu para 6 em 7, eu costumo falar, né?
Voltou. Então, e depois que você vê, né?
Não dá para desver.
Não tem como desver. E como é que foi dali pra frente? Essa relação? Eu sei que vocês não devem estar lançando ele. O produto que vocês estão é diferente. Mas como é que aconteceu? Sim. Como é que foi? Como é que
Daí o que aconteceu? A gente tinha bem claro, né, que a Paty comentou, no nosso mapa dos nossos... Naquele mural, naquele mapa dos nossos sonhos, né? Que era construir o nosso negócio próspero financeiramente e viajar. Então esse era nosso grande objetivo que a gente tinha lá atrás. Então o que a gente pegou essa grana do lançamento... Então, literalmente, para mim, Eric, aquilo que a gente recebeu era um ano de salário, cara, que eu ganhava. Por quê? Eu decidi, tá? Até acabei esquecendo de comentar, eu decidi pedir demissão para tocar o projeto do lançamento.
Tanto que a gente acreditava na coisa, a gente
tá. Não era uma coisa confortável naquele momento, a gente tinha uma poupança, literalmente na poupança naquela época, que dava ali uns 3 meses para a gente se virar ali, sem eu estar trabalhando no meu emprego. Inicialmente a ideia era manter o projeto, né, o lançamento e o meu emprego, mas você fala muito sobre queimar pontes, né? E a gente decidiu, uma escolha nossa, uma escolha de cada um, a gente decidiu queimar essa ponte e eu decidi pedir demissão para aquele projeto. E no fim, o que eu recebi era o equivalente a um ano de salário, exatamente um ano de salário naquele primeiro lançamento. Como o nosso objetivo era, um dos objetivos era viajar, a gente comprou uma passagem para Nova Zelândia com o dinheiro do lançamento para fazer uma road trip, que é muito comum lá, que as pessoas compram um mini motorhome, que chama uma camper van lá, para rodar a Nova Zelândia inteira lá, de norte a sul, morando nessa camper van. Só que nesse momento a gente comprou a passagem logo depois do lançamento. E daí quem entrou em contato com a Paty dessa vez foi o nosso investidor, né? A gente antes contatou ele e ele dessa vez contatou. Ele gostou da ideia, né? Pôs um valor numa ponta, saiu bem mais que a poupança numa outra. Certo. E ele gostou da ideia e a gente chamou a gente na casa dele. Olha que incrível, né? Ele chamou a gente na casa dele novamente e apresentou uma outra pessoa para a gente fazer o projeto, para fazer o lançamento. E a gente falou, olha, estamos com viagem marcada. Ele fica aqui para a gente fazer os projetos. A gente falou assim, não dá, estamos com viagem marcada, mas a gente tem o tempo hábil, né? A gente tinha ali alguns meses antes da passagem, a gente comprou com antecedência, dá tempo para a gente fazer mais esse projeto. E nós fizemos mais um lançamento antes de viajar. E daí a gente foi viajar, depois desse outro lançamento, e a gente ficou lá, no final, 2 meses na Nova Zelândia, morando nessa campervan, nesse motorhome. Na época, saiu até uma matéria no G1, casal larga casa e vai morar em carro na Nova Zelândia.
Ah,
e a gente
massa.
Curtiu lá esse tempo, esse objetivo que a gente tinha, e a gente voltou. Nesse momento que a gente voltou...
Aí, o que acontece? A gente... Eu tinha o meu irmão, a gente já trabalhava, a gente já fazia vários trabalhos juntos, desde que eu tinha voltado do Japão, a gente já fazia muitas coisas juntos, assim. E ele trabalhava com um consórcio de imóvel. E ele já trabalhava com o consórcio há bastante tempo, já conhecia muito, assim, do mecanismo do consórcio. A gente mesmo já tinha utilizado para comprar o nosso carro, como o Lucas falou, para pagar parte do nosso apartamento. Então, tudo isso a gente já conhecia, e já conhecia como que ele trabalhava aqui. Só que ele trabalhava assim, presencial, era aquela visita para vender, aquela coisa, né? Tinha outras pessoas trabalhando na empresa dele e fazia esse trabalho presencial, né?
O que eu chamo do vendia de porta em porta.
Na raça.
Na raça, exatamente.
Vendedor raiz.
Exatamente. O que, que a gente pensou nesse momento quando a gente voltou? Como eu contei, meu pai foi, na minha infância, meu pai ia para o Japão para trabalhar. Desde quando a primeira vez que meu pai foi para o Japão, eu tinha 2 anos de idade. E meu pai viveu a nossa vida toda assim, nessas idas e vindas. Ia para o Japão, guardava dinheiro, voltava, daí tentava montar alguma coisa, não dava certo, voltava de novo. E nessas idas e vindas. E o que, que aconteceu? A gente falou, puxa, mas o consórcio ele é incrível para quem está lá no Japão. Porque ele é uma forma da pessoa conseguir guardar esse dinheiro. Grande parte das pessoas vão com esse intuito de construir um patrimônio, de comprar um imóvel. E muitas acabam não conseguindo por não ter aquela regularidade de realmente conseguir guardar o dinheiro, não ter um plano claro ali para seguir. Falei, puxa, o consórcio é legal para eles. Vamos levar o consórcio para lá. E a gente adaptou ali o lançamento, ao invés de vender um infoproduto ali no final, a gente entrega ali uma carta de consórcio para que a pessoa se planeje para comprar o imóvel dela.
Olha que massa, então vocês aplicam a fórmula de lançamento para vender uma carta de consórcio de imóvel.
Exatamente.
Engraçado. E qual que é a diferença? Interessante. Eu imagino que vocês devem ter preferido trabalhar com seu irmão do que com um cliente antigo, por alguma razão de foco. Ou qual foi a decisão? Você deixou aquele outro projeto ou você decidiu focar?
A gente decidiu, na verdade, assim. Quando a gente lançou essa pessoa, ele, não sei, talvez as pessoas não entendam exatamente o que, que envolve todo um lançamento, né? Que envolve muito trabalho, né? Envolve muitas coisas, que as coisas não se vendem sozinhas, né? Uhum. E ele preferiu não fazer, que ele achava que poderia fazer sozinho.
Ok.
Beleza. E daí a gente falou, oh, beleza, a gente vai... Só que naquele momento, o que aconteceu? A gente... descobriu que a gente tinha além do dinheiro que a gente tinha ganho, a gente tinha ganho uma coisa muito importante, que a gente tinha visto, a gente tinha enxergado ali aquela possibilidade, né, do que o Fórmula trazia. A gente falou, ok, né, vamos encontrar, né, outras possibilidades, e a gente lembrou dessa questão do meu irmão, falou, puxa, vamos... Chegou para ele e falou, olha, a gente pode levar isso através
do caso, uma pergunta que todo mundo tem, o fato de vocês... não precisarem mencionar o nome dele, o fato de vocês não estarem nesse processo, talvez vocês possam falar. E se não puder, dá uma tossidinha, tá bom? Mas uma pergunta que está chegando aqui bastante é, como é que vocês negociaram essa parceria? Qual que era a porcentagem? Foi uma parada simples 50-50? Como é que foi isso?
Sim, o Dudu...
Aquela que você...
Aquela primeira,
né?
Isso. Aquela é primeira. Porque a gente tem... Hoje, só resumindo, a gente tem o meu irmão, como que a gente lança ele tem a empresa dele, nós criamos uma empresa nossa e a gente faz outros lançamentos também.
Ah, tá? Excelente.
Então a gente continua fazendo outros lançamentos. Mas naquela época, como que foi? A gente enxergou naquele momento como o justo. A gente tinha 3 partes, né? A gente que ia trabalhar... né, para aplicar, a gente enxergou o investidor ali para fazer o investimento e ele como expert. A gente simplesmente falou, ó, do que a gente tiver de resultado, 1/3 para cada um.
Entendi, 1/3 para o que investiu, que no caso é ele também, 1/3 que arriscou o dinheiro, afinal ele ia... Né?
Sim, sim, sim.
Que nada bom, pareceu interessante, ótimo, sim. Então vamos lá. Mas aí vocês voltam... Diga, fala, te interrompi.
Aí nesse momento, Eric... que a gente tinha esses lançamentos realizados, né? A gente tinha viajado, a gente voltou e começou a trabalhar no lançamento do consórcio. Hoje eu consigo enxergar claramente, né? Naquele clássico discurso do Steve Jobs, ele fala que a gente só pode viver olhando para frente, mas a gente só pode conectar os pontos olhando para trás. E nesse momento, hoje, olhando, eu vejo claramente ali, nesse momento, a conexão dos pontos. O que foi isso, a conexão dos pontos? A gente tem uma ferramenta que funciona, que é a fórmula de lançamento que a gente aprendeu com você e que dá resultado em uma coisa que mexe profundamente com a gente, uma paixão em fazer aquilo. Uma coisa, a gente tem o meu cunhado, irmão da Paty, que é o Vinícius, que já tem uma autoridade, já vende aquilo lá, né? Já conhece o produto, já compra aquele produto, que é o consórcio, tá? E a gente tem um produto de capacidade de transformação muito grande para as pessoas que estão no Japão. Por quê? Porque a maioria delas vai com esse objetivo, de juntar dinheiro ou comprar um imóvel. Só que a gente sabe que, no meio do caminho, as pessoas acabam perdendo um pouco o foco, né? Normal, porque você tem acesso a recursos, a coisas boas, ganha mais, mas você também gasta mais, a pessoa acaba passando muito tempo e não conseguindo aquele objetivo dela. Então, nesse momento, a gente juntou tudo isso. A gente tinha tudo isso em mãos. E a gente começou o trabalho do lançamento do consórcio. Então, assim, só para você ter uma dimensão, obviamente, né, foi ao longo dos anos, isso foi evoluindo.
Faz 4
né?
anos que a gente faz esse lançamento do consórcio, especificamente, porque logo que a gente voltou, a gente já começou a trabalhar nele, né? Então, foi 2016, 2020, esse ano faz 4 anos.
Daí o que acontece? Hoje a gente tem depoimentos das pessoas que estão há 20, 30 anos lá, inúmeros depoimentos, e não tinham conseguido construir um patrimônio nenhum, ou juntar nenhum dinheiro, não tinham conseguido o objetivo que elas foram. E finalmente com esse trabalho, né, que a gente permitiu com esse trabalho levar essa mensagem para eles, eles conseguiram realizar esses objetivos dele. E por outro lado, existem pessoas com 1 ano lá no Japão, que já compraram então com o imóvel da pessoa, foi contemplado e está com o imóvel da pessoa pago aqui, escriturado com o imóvel aqui. Então, essa transformação, né? A gente acredita em determinadas leis não jurídicas, leis assim que eu posso falar.
As leis não escritas.
Exatamente, Érico. Então, e uma delas é que a nossa prosperidade, ela é proporcional à prosperidade e à transformação que a gente leva para as pessoas. Então, a gente conseguiu levar um impacto muito grande para essas pessoas, não só para as pessoas que estão no Japão, mas quando a gente faz o lançamento de um infoproduto, também a pessoa está comprando aquele infoproduto e alcançando a transformação dela. Então, foi crescendo isso, né? E o que aconteceu? O Vinícius hoje, para você ter uma noção, então ele vendia porta a porta. Hoje, ele é o segundo maior representante do Brasil, da administradora que ele representa. E ele vende 100% online.
Que massa, usando a fórmula.
Usando a fórmula.
Uma coisa, é massa essa transformação. E uma pergunta que está chegando aqui ainda. As pessoas são acostumadas, Érica, a fórmula só funciona para cursos? E aí vem você aplicando a fórmula para consórcio. A grande pergunta é, quais são as nuances quais são as adaptações que você fez na fórmula, ou essas nuances que você colocou para vender um consórcio? É uma pergunta que vem muito. No final das contas, ele não ganha um login e a senha, ele ganha um consórcio. E consórcio deve ter uma série de coisas. Quais são essas nuances, algumas dessas nuances?
Vamos lá.
Bom, a primeira coisa é que a gente vende um produto que não é uma vez que a pessoa vai pagar. A pessoa vai pagar por 100 meses, 120 meses, 144 meses. Então, a gente busca ali, a gente usa todas as coisas da forma, faz um lançamento, tudo, mas a gente busca levar, né, tudo muito claramente, né, como funciona, o que que é. Então, as adaptações, assim, não são tão diferentes do infoproduto, vou falar bem
isso,
a verdade.
Isso que eu ia comentar também.
Elas é a mesma coisa, é você mostrar, viu, como que funciona, o que que é.
Isso é claro.
É claro.
Porque no final é isso que você falou, que ele não compra, não tem um login e senha, mas muda todo o processo, o restante é igual. E a gente segue exatamente o passo a passo. Exatamente o passo a passo. De forma, mesmo que a gente lança o produto, a gente lança ele e no final a gente vende uma carta de crédito para a pessoa. Então o processo é muito
basicamente
próximo.
Mesmo. A única coisa que é diferente, basicamente, é que a gente não faz através da Hotmart, por exemplo, vende o produto. A gente vende diretamente lá da plataforma da administradora, para que a pessoa receba o contrato, tenha a validação jurídica, toda aquela questão. Mas eu não vejo muito, assim, muita diferença em relação ao infoproduto, assim.
Que massa. E o fato de... É engraçado. E o fato de vocês trabalharem junto? Isso ajuda, atrapalha, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Como é que vocês, como casal, veem isso? É uma pergunta que muita gente ama trabalhar junto, outras pessoas odeiam, outras pessoas às vezes amam, às vezes odeiam. Qual que são os segredos ou dicas que você está aí para alguém que está entrando junto com um parceiro?
Olha, Érico, desde o começo da nossa relação, a gente passou a morar juntos com 2 meses namorando, tá? Então a gente sempre foi muito unido em tudo que a gente faz. E continua assim, então hoje a gente trabalha juntos, a gente medita juntos, a gente vai para academia juntos, a gente faz tudo junto. Tá? E as pessoas perguntam exatamente muito isso, elas falam, nossa, fazem tudo juntos? Sim, a gente faz tudo juntos. Então, na minha visão, simplesmente contribuiu muito mais para a gente poder acelerar o nosso negócio.
Porque os dois são ali, né, puxando, quando a gente começou a fazer o primeiro lançamento, o Lucas estava trabalhando na agência ainda, e daí a ideia, legal, vamos tocar aqui juntos, eu ia lá pra gravar, nas primeiras gravações eu fui lá pra gravar, então, Lucas, a gente precisa fazer isso junto. Quando a gente fez, a gente conseguiu fazer as coisas mais rápido, a gente tem mais velocidade, a gente tá junto e sintonizados, a gente tem muito mais velocidade em tudo que a gente faz, eu acho que só ajuda, na verdade.
A gente formou o nosso, inicialmente, né, o nosso mastermind, nosso grupo, né? Não é a união de duas pessoas ali com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Exato. A gente formou o nosso mastermind. Hoje a gente faz parte do seu também, do seu grupo de Platinum, Faixa Preta. Mas a gente formou o nosso primeiro, foi o nosso primeiro grupo ali.
A gente ali.
Nosso mastermind.
É, pra trocar ideia. Puxa, aqui tá legal, aqui não tá, e tudo mais.
E o que é legal? Que contribui com o outro, porque o ser humano, ele tem, poxa, tem momentos que você está mais confiante e a outra pessoa não. E ao contrário. Então, em dois, na verdade, isso contribui. Tem momentos que eu falo, puxa, a Paty, não, vambora. E o momento que a Paty fala, não sei, eu falo, não, vambora. Então, um contribui com o outro, um dá aquele empurrãozinho ali pro outro, entendeu?
Muito massa. Agora, eu vou fazer uma pergunta filosófica. Uma situação hipotética, porém, é bem possível que vocês consigam responder. Imagina que agora vocês não podem trabalhar com seu irmão mais, não podem trabalhar com o expert antigo, não podem falar os resultados que vocês têm, basicamente sabendo o que vocês sabem, vocês não vão esquecer o que vocês sabem, mas vocês vão voltar no tempo e vão substituir aquele Lucas e aquela Patrícia lá. Como vocês fariam para achar um expert? Naquela época você foi uma pessoa conhecida e tal, mas sabendo o que você sabe hoje, como é que você faria para achar um expert? O seu primeiro expert?
Como faria? Uau!
É uma situação hipotética, porque você não vai ter que viver isso nunca mais, né? Mas muita gente acha essa ideia de achar o primeiro expert uma ideia muito complicada. E vocês mostraram, foi esse, e depois o cara não quis, quer saber de uma coisa? Vai ter mais. Eu sinto na conversa de vocês que vocês sacaram a abundância que tem
Exato.
As pessoas.
Exatamente.
Como é que vocês fariam? As pessoas me perguntam, uma das perguntas que as pessoas me fazem é, Érico, que produto você lançaria se você não pudesse ensinar a fórmula? Eu costumo responder essa. Mas eu queria saber, como é que vocês fariam para achar o seu primeiro expert?
Algumas alucinações aqui, algumas ideias, tá? Eu acho que eu encontraria uma pessoa, com grande autoridade no que ela faz, tá? Dois, muito alinhada com os nossos princípios, que isso é fundamental para qualquer relacionamento, qualquer coisa que você vai fazer.
Quais são os seus princípios?
Poxa, princípio de valor, de você entregar, de melhorar o produto, de aperfeiçoar o produto, de realmente entregar uma transformação final para a pessoa.
Não só pelo dinheiro, pelo resultado.
Tem um propósito naquilo, né? Tem um real propósito na venda daquilo, né? Independente do que seja, seja um produto ou seja o que for. Mas tem um real propósito.
E uma visão de longo prazo.
Querer realmente.
O que é essa visão de longo prazo? Você define. O cara, porque se você perguntar pra alguma pessoa, você tem uma visão de longo prazo? Eu tenho uma visão de longo prazo, mas como é que você.
Não é fazer.
Você distingue o cara que tem a visão de longo prazo e o cara que não tem?
Pela conversa você vai entender ali se o real interesse da pessoa é só a venda, só o dinheiro, ou não, se a pessoa está motivada a causar um impacto ali no mundo com a mensagem dela.
Se ela está interessada só nessa colheita, se está interessada na estação, né, do ano inteiro, ou se ela está interessada na vida inteira.
Exatamente. Então, encontrado, visto esses elementos numa pessoa...
Então, vamos lá. Autoridade, legitimidade, princípios, o que mais?
Beleza.
Tem mais...
Autoridade, princípios...
Propósito.
E daí, encontrado esses valores nessa pessoa, iria e falaria para ela, da mesma forma que a gente fez para outras. né?
Ah, olha, pergunta, antes de você fazer a proposta, já que você está fazendo, você iria para alguém que já tiver autoridade, é reconhecimento, por exemplo? Alguém pode ser uma autoridade, um campeão mundial não tem uma certa autoridade por ter ganhado aquele campeonato mundial, mas ele pode não ter audiência. Você iria para uma pessoa com audiência, essa autoridade, você é mais daquele que gosta de pegar uma pessoa que já tem audiência ou uma pessoa que ainda não tem audiência e construir do zero? O que você prefere? O que, que você ia preferir?
Se fosse do zero, se a gente estivesse começando, eu acho que poderia ser uma pessoa que não tivesse, desde que cumprisse os outros requisitos. Hoje,
por quê?
Porque a gente também já está começando. Acho que seria difícil também chegar na pessoa se a pessoa estivesse muito fora ali da nossa realidade, se a gente não tivesse lançado ainda. Hoje, okay, a gente busca um pouco diferente, né? Os experts que a gente busca para lançar um pouco diferente. Mas, se fosse para começar, não me importaria se não tivesse audiência, desde que cumprisse esses requisitos.
Assim como tá, a gente e aí, começou, né? No primeiro assim lançamento.
Ele não tinha uma grande
Ele audiência. Tinha autoridade, realmente, naquilo que ele fazia, mas não tinha uma audiência.
Show. E aí você ia lá, depois desses requisitos, e bate um papo com ele?
Exatamente. A real, igual a gente fez da outra vez, olha.
E aí, se ele falasse, mas vocês nunca lançaram nada, estão querendo me lançar, o que você falaria?
Olha, a gente mostraria ali o potencial de crescimento que a pessoa poderia ter, porque o que acontece? 100%, pessoa ter 100% de um é uma coisa, mas a pessoa ter 50% de mil é outra. Então, mesmo sendo, entendeu, metade, se a gente tivesse uma proposta para a pessoa, ainda assim a gente iria buscar provar que seria maior do que a pessoa fazendo sozinho, entendeu?
Ó, Paty, o Lucas é de ponta firme, é pra casar, hein? É um bom investimento, menino. Exatamente, mostrando o que ele tem a ganhar, né?
O que ele tem a ganhar, exatamente.
É o foco, pra onde você tá direcionando o foco da... Quando ele tenta direcionar no seu bastidor, você tenta direcionar no seu palco, naquilo que você tem de pior. Ué, todo mundo tem alguma coisa de pior. Mas ele tem uma coisa, mas você tem uma proposta, uma oportunidade. E se? Né? Então aí a grande pergunta é, sozinho será que ele consegue tão mais assim?
Exatamente. E eu acho que é muito assim da confiança de quem vai propor também, né? Essa parceria, né? Mostrar realmente, né, que mesmo que você não tenha ali igual a gente não tinha a experiência naquele momento, mas a gente tinha o 100% do comprometimento, o 100% da dedicação. Então a gente realmente se dedicou a fazer aquilo. Então mostrar, né, isso, e a gente podia mostrar isso com coisas que a gente já tinha feito, né, de outros trabalhos, mesmo que não fosse o lançamento, mas a gente tinha esse comprometimento de fazer a coisa acontecer, né?
Excelente, e as perguntas não param de chover, é muito massa de fazer isso online, cada vez mais a gente faz isso online, e o professor Carlos falou assim, Érico, como é que eles fazem para aplicar um gatilho mental da escassez, visto que consórcio é uma coisa que é vendida qualquer dia, qual
cara,
que é o segredo?
Show de bola, excelente, cara, vamos lá, consórcio é... comumente é vendido a todo momento, né? Você vai no banco, você vai em algum lugar, as pessoas te oferecem, te ligam e oferecem um consórcio para você. Nós não, né? Nós fazemos 100% através de lançamento.
Então, se alguém ligar hoje lá para o meu irmão, olha, eu quero fazer uma cota de consórcio.
Vai entrar na lista de espera.
Vai entrar na lista de espera.
E é isso, mesmo assim, é o top... Você falou que ele é o top?
É o
segundo maior do Brasil.
E mesmo assim, não vendendo todo dia... Ele é o segundo. Que coisa estranha, né? Olha só, o que vende todo dia tá lá em terceiro, quarto, quinto. E quando ele não tava com vocês, ele tava em que colocação? Quando ele não usava lançamentos?
Quando ele não usava, é que eles têm algumas classificações lá que é um pouco diferente, assim, do nosso tempo.
Tá. Enfim, não era no top onde ele...
Não.
Ele tava entre os... Eu não sei. Tem 4 mil. Essa administradora que ele representa tem 4 mil. Ele tava entre, eu acho que o 100, entendeu? Dentro do 100.
Total. E aí parou de vender todo dia. É engraçado, né?
Exatamente.
E foi pro segundo. Então, cuidado esse primeiro. Deve ser interessante saber quem é o primeiro, mas vamos entrar. Se liga, brother. Mas voltando, continuando. Então, que alguém liga lá pro seu irmão ou para desse jeito, ninguém entra numa lista de espera. Interessante.
Exato.
E aí?
A gente para essa questão da escassez, a gente criou diferenciais também, né, pro nosso negócio. Hoje, a gente tem grupos exclusivos nossos. Então, realmente não tem esse grupo para comprar. Se a pessoa quiser entrar nesse grupo, a gente desenhou essa característica desse grupo de consórcio diferente. Então, é um grupo que tem menos participantes, ele é um grupo que é só nosso. Então, qualquer outro representante quiser vender esse grupo, não tem, simplesmente não tem mesmo. Então, a escassez que a gente fez foi com... Criando
um grupo que não tem. Criando um grupo
Exatamente.
Que não tem e adicionando diferenciais. Me dá um exemplo só pra gente concretizar. O que pode ser um diferencial que o seu grupo tem que talvez vende todo dia não necessariamente teria?
Número de participantes. Um grupo de consórcio normal tem 600, 900 participantes. Hoje, nessa administração, tem 900 participantes. Esse grupo tem 288. Então,
e traduz para mim, que não sou um expert em consórcio, o que significa isso?
Significa que todos os meses tem o sorteio na assembleia de quem é o contemplado. Então você está concorrendo com menos pessoas.
Uau, entendi. Então você está concorrendo com menos pessoas, pode ser que você tenha o seu apartamento antes.
Sim, exatamente.
E hoje o grande que a gente conseguiu, hoje na época não era, né, mas o grande diferencial que a gente tem é como a gente produz muito conteúdo, a gente está ali presente, é a autoridade, né, a pessoa querer comprar da pessoa que entende do assunto.
De então, confiar,
ele,
né?
Ele pode comprar de qualquer pessoa, digamos assim, mas ele pode comprar de nós pelos diferenciais do produto, certo? E também pelo diferencial da pessoa, né? Poxa, Sim. A pessoa cria ali, poxa, se eu for fazer, tendencialmente eu vou querer fazer com aquela pessoa que está ali, né?
Sim.
Me entregando conteúdo, que está gerando a transformação na vida de tantas pessoas, né? Tendencialmente vai acontecer isso.
E outro diferencial que a gente tem muito forte, assim, é que a gente tem uma conexão de história muito forte com a história deles.
Gatilho mental da história. Fala sobre isso, pra quem ainda não caiu a ficha sobre isso. Porque pra mim, eu peguei. E o que significa? Conta pra essa galera que conexão é essa.
Que hoje a gente faz essa venda pro Japão, né? E a gente já morou lá também. A gente já viveu isso que eles estão vivendo hoje. Então, a nossa história é muito verdadeira. O que a gente conta ali, né, fala, olha, foi isso que aconteceu, como que a gente conseguiu mudar ali, como meu irmão mudou a vida dele, foi pensando dessa forma, pensando em como que ele ia construir a renda dele, como é que ele ia construir ativos financeiros, como é que ele ia ter o patrimônio dele. Então, a gente, é muita a verdade da história.
A Paty trabalhou lá, ela sabe o que é trabalhar no Japão 14 horas por dia. Então, e é o que as pessoas passam hoje, vivem hoje, né? E ela passou por isso na história dela.
Exatamente.
Então,
exatamente,
é muito forte
eu até esqueci de contar isso. O meu pai ia pro Japão, mas quando eu completei 18 anos, eu também fui para trabalhar no Japão. O meu irmão também, quando ele completou os 18 anos dele, ele também foi pro Japão. Então, a gente tem muita essa conexão ali da história, de realmente do propósito. Fala, puxa, olha, isso aqui mudou a minha vida, isso aqui pode mudar a sua vida.
Pra ter uma ideia de quanto forte essa conexão, a gente voltou, eu fui pela primeira vez, né? E eles voltaram, a gente foi pro Japão pra conhecer as pessoas, né? Então, após anos fazendo esse trabalho, lançando, né, daqui de Sorocaba, lançando pro Japão, pro mundo, e a gente decidiu pegar um avião e ir lá e passar um tempo lá para conhecer as pessoas olho no olho, para aproximar as pessoas e ver. E cara, foi incrível você chegar lá, literalmente do outro lado do mundo, e ver esse impacto que o trabalho aqui está sendo feito, lançando, utilizando a fórmula, lançando, e o cara lá no Japão, essa transformação que ele está tendo. Então foi incrível, essa história é muito forte.
Então é muito uma conexão do que a gente viveu também, porque, como eu falei, eu também fui já pro Japão, meu irmão também, a gente também trabalhava em fábrica lá. Quando você vai com esse intuito de trabalhar, você vai para trabalhar em fábrica, faz 12 horas por dia de trabalho.
Que fábrica então, que você trabalhou?
Eu trabalhei em dois lugares. Uma chamava Toyota, uma empresa de... prestava serviço para Toyota. Sabe essa borracha que tem na porta do carro? Que tem em volta da porta do carro?
Tem.
Era uma... é uma fábrica que fazia isso aí, essa borracha aí.
Tá, chegando cada vez mais perguntas, eu vejo poucas lives pipocar tanta pergunta assim. Essa é uma que, daquelas que está pipocando, muita gente curiosa. A Silvia Vidal, por exemplo, fala assim: cara, como é que o expert faz conteúdo sobre consórcio por anos?
Boa.
Então assim, exato. Meu Deus, ele faz conteúdo sobre consórcio e faz isso por anos. Como é que ele faz isso?
Show.
Exatamente. A gente, às vezes, em muitos momentos, a gente não está falando do consórcio. A gente está falando... A gente está falando do que o consórcio pode transformar na vida da pessoa e quais são as bases. Por exemplo, hoje, a gente, a partir da sua influência, a gente decidiu fazer um desafio de 21 dias aí de lives também. E a gente hoje a gente começou. Estou fazendo junto com o meu irmão, junto com ele. E a gente estava falando hoje de mudar o mindset, de como é que você muda a sua cabeça para você começar a guardar dinheiro. Como é que você se planeja. Então a gente está falando...
O consórcio é um veículo para chegar a algum lugar.
Exato.
E algum lugar é alguma coisa como uma liberdade financeira, um imóvel próprio, patrimônio.
Exato.
Ele é só o veículo, não
é
o destino.
A gente mostra muito os imóveis do Vinícius, que o Vinícius compra imóveis com consórcio. Então a gente mostra o terreno que ele comprou, que ele vai construir, o apartamento que ele comprou e colocou para alugar, onde ele mora. A gente mostra muito isso também, que também são conteúdos que as pessoas gostam, né, de ver. Pô, tá ali a realização da coisa.
Como que ela faz isso? A gente mostra como que ela faz. Então, em muitos momentos a gente não fala diretamente, olha, estou... Aliás, em momento algum a gente fala de estou aqui vendendo consórcio. Não, a gente mostra tudo para que chegue o consórcio.
O consórcio só é o veículo. É interessante. Vocês são a personificação. Vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Né? Que legal. Patrícia... Nossa, Lucas, foi fantástico ter aqui essa live com vocês. Infelizmente, os Instagrams da vida ainda, aparentemente, reza a lenda que ele vai liberar por mais de uma hora, mas a minha conta por si só não está liberada ainda, então ainda tenho que lidar ainda com algumas restrições de tempo que impõe. Mas foi demais ter vocês dois aqui contribuindo. Obrigado por estar aqui, obrigado pelos seus resultados. Eu fico falando, muitas pessoas falam assim: Érico, como é que eu posso te agradecer? Eu falo assim: o melhor jeito de você agradecer é você gerando resultado para você e para os seus clientes de forma íntegra, honesta, levando riqueza e abundância para você e para eles, né? E para mim isso é uma coisa que me satisfaz muito, e obrigado por dar o tempo de vocês para estar aqui também.
É, total.
E Érico, aproveitando para também agradecer também, tá?
Sim.
Você, porque... você ter tomado decisões lá atrás na sua vida, né, de seguir aquilo que você acreditava, de fazer o que você faz hoje, permitiu essa transformação, primeiramente na nossa vida, né, nos nossos negócios e nas pessoas que são impactadas pelo nosso trabalho. Então foi o seu sim que um dia você deu, que fez esse ciclo girar, e hoje está girando não só quando a gente faz um lançamento de infoproduto para o Brasil, mas chega até no Japão esse impacto que você faz hoje. Então a gente não tem dúvidas que esse impacto que você faz é por conta da proporção da prosperidade que você leva para as pessoas. Então já te agradeci outras vezes, mas aproveito aqui para fazer de forma mais pública, assim, digamos, né? Te agradecer realmente por tudo.
A gente tem uma gratidão imensa por você, por tudo que você realmente impactou na nossa vida e que impacta todos os dias. E realmente somos mega fãs, assim, o pessoal até zoou a gente aqui no escritório. Eles estão assistindo, eles fazem montagem e tudo mais.
Tem memes.
Exatamente.
Então, e essa transformação realmente é uma gratidão muito grande por essa transformação. Que, lógico, vem de uma busca nossa de anos, mas que se a gente parar e olhar a linha do tempo, a partir do momento de 2016, né, pra gente se tornou faixa preta em 2019, se você for ver bem, as coisas aconteceram de maneira rápida, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então,
mais rápido que o Kung Fu, né?
Muito mais rápido para chegar na faixa preta de uma arte marcial. Paixão.
Paixão. E depois eu quero ver umas fotos dessa viagem de home, de trailer,
com
né?
Com certeza, Érico.
Da Nova Zelândia. Cara, esquece de trazer no próximo encontro do Plat.
Incrível. Quero ver. Com certeza.
Trazer, né? A gente fala trazer, diz a minha idade, né? Eu sou do tempo que as pessoas traziam fotos, gente. Meu Deus do céu. Ah. Dito tudo isso, gente, brigadão de coração, tá? Um grande
abraço.
Gratidão,
valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau.